eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou uma nota em que defende um voto pró-democracia nas eleições deste ano. Embora não cite nenhum candidato nominalmente, a FHC se manifestou de forma velada contra o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. O ex-presidente pediu que os eleitores tenham compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, assim como a defesa dos direitos iguais para todos. Na nota, a FHC defende um candidato comprometido com o fortalecimento das instituições. Vale ressaltar que Bolsonaro está em constante atrito com o Poder Judiciário e já xingou integrantes do poder, como do STF. No caso do PT, o partido esperava que a FHC se manifestasse favorável à campanha de Lula já no primeiro turno, mas não houve acordo. Na última segunda, Lula se reuniu com 8 ex-candidatos que declararam apoio a ele. Sobre este assunto, eu converso agora com o ex-senador Aloysio Nunes, do PSDB.
O meu partido tem muitos candidatos que estão disputando a eleição, seja a eleição majoritária, o caso aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, em outros estados. Tem candidatos ao Senado, candidatos a deputado, e evidentemente, espera deles que façam uma declaração de apoio ao Lula no primeiro turno, tendo o PSDB uma candidata, eu acho que não seria razoável. Isso desorganiza as campanhas. Agora, eu tenho depoimento de muitos, muitos militantes, dirigentes do PSDB, que não têm a notoriedade de um José Serra, de um Arthur Virgílio, de um Marconi Perillo, mas que estão já hoje fazendo campanha para o Lula e fazendo campanha também para os seus candidatos. Eu, por exemplo, sou Lula no plano federal e sou Serra no plano federal, no plano estadual como candidato a deputado federal, e sou Rodrigo Garcia, não é? Eu sou um heterodoxo total.
Há 10 dias do primeiro turno das eleições, o Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira a necessidade de um novo bloqueio de R$ 2,6 bilhões no orçamento de 2022 para evitar um estouro no teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à variação da inflação. A contenção nos gastos vai atingir emendas parlamentares que foram liberadas já há apenas 2 semanas, o que irritou integrantes do Congresso Nacional e criou confusão entre aliados do governo Bolsonaro que vinham sendo beneficiados pela medida, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, afirmou em entrevista ao canal Rede Vida que as pessoas que vivem na linha da pobreza foram acostumadas a não aprenderem uma profissão. Logo em seguida, ele disse que não são todas as ocupações que necessitam de estudo, citando como exemplo o vendedor de uma carrocinha de cachorro-quente.
Tirar as pessoas da linha da pobreza é um trabalho gigantesco. São pessoas que foram, ao longo dos anos, acostumadas a não se preocupar ou o Estado negar uma forma dela aprender uma profissão. E nós pensamos e trabalhamos de forma exatamente diferente. Quando nós criamos a Lei da Liberdade Econômica lá atrás, é para permitir qualquer pessoa abrir esse negócio. Qualquer. Você quer vender uma carrocinha de cachorro-quente na praça. Você não tem que ter estudo para isso, né, com todo respeito. Você tem que entrar com o pedido de alvará e a prefeitura conceder.
Na mesma entrevista, ele também subestimou o número de pessoas passando fome no país. No domingo, o ex-presidente Lula, principal adversário do presidente, afirmou que em Santa Catarina, pelo menos 500 mil pessoas passam fome. Bolsonaro aproveitou a repercussão de Lula para rebater e afirmar que pessoas passam fome, mas que 500 mil seria um exagero. O presidente, entretanto, está errado. Dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid no Brasil apontaram que em Santa Catarina são 558 mil pessoas que vivem nessa situação. O colunista Kennedy Lencar comenta o tema.
Visão equivocada, preconceituosa de que o pobre e o miserável não quer trabalhar ou se acostuma a não trabalhar, tem preguiça, quer pegar um benefício do Estado, por vagabundagem. É uma visão muito equivocada e é uma visão que o Bolsonaro tem há muito tempo. Quando ele era deputado federal, ele falava contra o Bolsa Família, dizendo que era compra de voto, né? E ele falava que as pessoas tinham filhos para receber mais benefícios do governo. É uma visão absolutamente preconceituosa, é uma visão que mostra quem é o Bolsonaro, o que ele pensa a respeito dos mais pobres, dos miseráveis, e é uma visão que mostra por que é importante, como o senador, o ministro Luiz Nunes Ferreira, estava nos dizendo há pouco, é importante tirar o Bolsonaro do poder. Ele é uma figura, Diego, que ele leva o Brasil para trás. Ele piora o Brasil. O Bolsonaro piorou o Brasil na pandemia. Ele piorou as políticas públicas. O ministro acabou de falar para a gente da necessidade de uma frente ampla para reconstruir o país, porque muita coisa foi destruída. E esse tipo de visão do Bolsonaro é uma visão que estigmatiza a pobreza, é uma visão equivocada, preconceituosa, de uma elite atrasada, que acha que pobre é preguiçoso e que não progrediu na vida por causa disso, quando na verdade o Estado falhou com ele.
Em consenso, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quarta que o Estado tem o dever constitucional de assegurar o direito à creche e pré-escola à criança de 0 a 5 anos. Ou seja, municípios não podem negar matrícula dizendo que há indisponibilidade de vagas. A ministra Rosa Weber argumentou que a creche é um direito público, subjetivo e dever do Estado. Mas mesmo com a decisão do Supremo em garantir a matrícula, os recursos ainda são um grande desafio para o país chegar a essa meta. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo.
UOL.